15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
Imagine all the people living for today. Imagine there's no country.
Entre os dias 6 e 8 de novembro, a Câmara dos Deputados e o Senado sediam a décima cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, chamada P20. Representantes dos parlamentos das nações mais ricas do mundo vêm a Brasília para discutir um futuro global mais verde e com menos desigualdade.
E o que é que eu tenho a ver com isso?
Se essa dúvida passou pela sua cabeça, fique com a gente para entender como nasceram o G20 e o P20 e por que encontros dessa natureza têm impactos na sua vida. Eu sou Cibele Comanetti.
E eu sou José Carlos Oliveira e este é o programa 15 Minutos de Cidadania. And the world
will live as one. Primeiro, um pouco de história. Lembra a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais? Depois de dois conflitos que envolveram dezenas de países e custaram milhões de mortes, o mundo estava traumatizado. Era preciso algum tipo de combinado planetário para tentar evitar novas guerras de destruição total.
Eis aí o embrião de organismos internacionais mais eficazes. Essas instituições reuniriam países influentes para a tomada de decisões políticas em conjunto. A entidade mais emblemática é a Organização das Nações Unidas, a ONU.
A defesa das principais economias do Ocidente também influenciou a criação de instituições financeiras, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.
Mas várias crises econômicas, especialmente após os anos 1970, desestabilizaram o mundo e novos arranjos foram sendo formados com blocos de países e acordos comerciais. Afinal, negociar em grupo dava às nações maior poder de barganha, colaboração e proteção. O mais conhecido desses blocos hoje é a União Europeia, que tem parlamento próprio e moeda comum.
Menos formais que os blocos, existem os grupos de países, que em determinados contextos unem forças para atingir interesses comuns. É onde se encaixa o G20. E quem conta um pouco mais é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Thomas Rey.
É um esforço de recuperar ou de renovar a governança global com a criação de novos grupos. Então, no caso do G20, vai nascer a reboque das crises econômicas e financeiras dos anos 90. E em 99 é a fundação do G20. E o G20 vem substituir o G7. O G7 era simplesmente um grupo das maiores economias do mundo, só que na virada do milênio já estava completamente defasado. E aí o G20 incorpora 80% do PIB mundial. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close?
O G20 reúne, na realidade, 19 países. África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia.
Então por que chama G20? Porque a União Europeia e, mais recentemente, a União Africana integram um grupo. Se ele vai virar G21, aí não se sabe.
Como já foi falado, os membros do G20 respondem por mais de 80% do PIB mundial, que, de forma simples, é quanto esses países produzem de riquezas. E eles representam 2/3 da população global. Akawan Leota é consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de relações internacionais e explica qual o peso do G20 no cenário internacional.
O G20 ele não é uma organização formal tipo a ONU. Ele define uma agenda tem uma força política quando fecha uma declaração conjunta. E aí essas definições políticas influenciam outros foros, como a FMI, a OMC, a ONU, que seguem orientações do G20 pelo peso demográfico, político e econômico dos países envolvidos.
Já deu para compreender que o G20 tem possibilidade de liderar o debate sobre os rumos das políticas que impactam todo o planeta. E se a gente está falando de política, quem também tem de estar envolvido são os parlamentos.
Por isso, em 2010, foi criado o P20, com o objetivo de aproximar os parlamentos das discussões do G20 e também de fortalecer a colaboração global e a aplicação dos acordos internacionais que forem propostos pelo grupo.
As cúpulas do P20 recebem delegações de congressistas de países do G20 e representantes das agências da ONU e de outras organizações, como o Parlamento do Mercosul e a União Interparlamentar. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, está à frente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar e defende a participação dos parlamentos nas discussões internacionais.
Diálogo entre os parlamentos é fundamental, porque os parlamentares representam a sociedade e, nos casos dos países federativos como o Brasil, os estados federados, fazendo com que o conjunto da sociedade esteja representada com voz ativa e com pensamentos plurais, onde o consenso sempre será uma forma de você tomar decisões. Daí porque a presença do parlamento é indispensável nas relações diplomáticas internacionais.
O Brasil assumiu a presidência rotativa do G20 para o período de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Assim, o P20 também ficou sob responsabilidade brasileira.
Tanto na esfera do executivo quanto na do legislativo, o Brasil tem a oportunidade histórica de colocar em pauta os temas que considera prioritários, como lembra o consultor legislativo da Câmara, Acauã Leota.
O Brasil, como presidente agora do G20 2024, ele confere as prioridades que ele julga serem convenientes para as questões, né, de desenvolvimento. Cada país dá o seu enfoque para as questões que afligem a comunidade internacional e as suas próprias sociedades nacionais e tenta impulsionar essas agendas.
No caso do Brasil, os três eixos que impulsionam debates e reuniões preparatórias desde o início do ano são a formação de uma aliança global contra a fome e a pobreza, a mobilização de respostas às mudanças do clima e a reforma da governança global.
Governança é justamente o papel dos organismos internacionais de definir os rumos que o mundo deve seguir, as medidas que vão orientar as transações comerciais e como serão punidos os países que iniciarem conflitos, entre outras questões.
O G20 do Brasil também se destaca por envolver a sociedade mais diretamente nas discussões. Vários fóruns foram organizados numa espécie de sopa de letrinhas em uma trilha social. Alguns desses eventos: o Y20, que reuniu líderes de movimentos da juventude, o O20, que trouxe o tema da preservação dos oceanos, e o B20, com representantes empresariais.
A cúpula do P20 está nesse ramo social e se alinha aos grandes temas, com o título Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Mais de 60 delegações de 35 países foram convidadas, além de 7 instituições internacionais. O objetivo é chegar a um documento conjunto com as demandas consideradas mais importantes pelos parlamentos, que será levado para a cúpula dos líderes do G20 no Rio de Janeiro.
Tudo isso soa muito distante para você? Nilo Dittes Filho é membro do grupo de trabalho da Câmara para a 10ª cúpula do P20. Ele esclarece que o encontro afeta o cidadão comum, sim, por oferecer caminhos para a solução de problemas que são de todos.
Essas reuniões internacionais, às vezes, apresentam uma dificuldade sobre quais são os conteúdos concretos para o dia a dia dos cidadãos. Mas isso é apenas uma aparência. Na verdade, essas reuniões têm muita importância para o cotidiano de todas as pessoas. Em primeiro lugar, porque um ambiente internacional que favoreça o entendimento, a cooperação, facilita muito a resolução dos diferentes problemas.
Segundo Dits Filho, os temas internacionais chegam até, por exemplo, a nossa mesa, a nossa conta de luz ou ainda o tanque do carro. E duas coisas a se lembrar. Primeiro, caso as decisões do G20 resultem em tratados e acordos internacionais, o Senado tende a aprová-los. E segundo, o Brasil não está sozinho, nem tem interesse em se isolar dos outros países. Daí a importância dos fóruns multilaterais.
Para o professor Thomas Rey, da Universidade Federal Fluminense, o Brasil está em posição de ser ouvido internacionalmente, tanto na questão de segurança alimentar, por ser um dos grandes produtores mundiais de alimentos, quanto e principalmente na pauta de meio ambiente.
Então, dado que o Brasil é um ator extremamente importante para qualquer discussão a respeito do aquecimento global, o Brasil, apesar de não contar com recursos de poder muito significativos, em compensação, tem uma voz que deve ser ouvida pela comunidade internacional, justamente que não é somente interesse dos brasileiros preservar nossas florestas, nosso meio ambiente, mas como é um interesse planetário.
No Parlamento 20, a Agenda Verde será discutida na sessão intitulada Desenvolvimento Socioambiental e Transição Ecológica Justa e Inclusiva, com a dimensão do enfrentamento a calamidades. A Câmara e o Senado devem apresentar suas iniciativas diante do processo global de substituição das fontes poluentes de energia, como os combustíveis fósseis à base de petróleo e carvão, e da busca por combustíveis do futuro e energia limpa.
Outro ponto são as respostas que o Parlamento deu diante de catástrofes climáticas, como as chuvas no Rio Grande do Sul, a seca recorde na Amazônia e no Pantanal e as queimadas que assolaram o país nos últimos meses.
Uma segunda sessão reunirá os parlamentares na troca de contribuições para o combate à fome e à desigualdade em nível mundial. Já as mudanças nas instituições de governança para refletir melhor o mundo do século XXI estarão na pauta do terceiro dia de encontro. O assessor diplomático Nilo Dits Filho resume os objetivos.
Essas são as três prioridades, são os eixos que nós procuramos propor aos demais participantes para que se pronunciem sobre diferentes aspectos e diferentes realidades, exponham desafios que têm nos seus países, também as boas práticas e as soluções que eles encontraram ou estão procurando encontrar, e através disso a gente construir possíveis consensos para, sobretudo, convergir em torno de uma realidade internacional que seja estável, pacífica e que vise aumentar o nível de bem-estar das diferentes populações, em especial aquelas que mais precisa.
Eu tô pronta pra causar, amor vai ter que aceitar. Avisei a você. Esse brilho é meu.
O P20, liderado pelo Brasil, já é considerado um marco. O fórum promoveu a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20 em julho, em Maceió, Alagoas. As representantes dos parlamentos falaram dos preconceitos e agressões enfrentados por elas, debateram justiça social para populações vulneráveis e estratégias para fortalecer a presença das mulheres na política.
A Carta de Alagoas, o documento produzido ao fim do evento, trouxe 8 recomendações, entre as quais realizar a reunião de mulheres parlamentares em todos os encontros do P20, apoiar a adoção de cotas, reserva de assentos e financiamento para aumentar o número de mulheres em cargos eletivos e recomendar medidas para eliminar a violência política de gênero.
A carta será entregue aos participantes do P20 e discutida no primeiro dia da cúpula.
No encerramento do encontro inédito em Maceió, em julho, a coordenadora da bancada feminina da Câmara, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, reafirmou a relevância da iniciativa.
Espero que este seja o primeiro de muitos encontros e o início de um movimento mundial por mais mulheres nos espaços de poder e decisão.
Em 2025, o G20, o P20 e as reuniões paralelas estarão sob a liderança da África do Sul.
A Rádio Câmara e a TV Câmara vão fazer a cobertura jornalística do P20 de 6 a 8 de novembro, com transmissões ao vivo, reportagens e balanços diários sobre os temas em debate. Acompanhe conosco.
Música.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, reportagem de Cibele Colmanetti, trabalhos técnicos de Renan José e Rafael Santos, edição de Verônica Lima e apresentação de Cibele Colmanetti e José Carlos Oliveira. Se você quiser mandar alguma dúvida ou sugestão para a gente, o e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 9080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Brasil FM de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu aplicativo de podcast preferido. Até mais!
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.